faz algum tempo já, eu estava com vontade de pregar aqui a palavra do filho pródigo, né? E sempre, né, quando eu estava disposto a pregar essa palavra, sempre aparecia outra, né? E a gente acabava ministrando a outra palavra, né? E hoje não, essa semana, Deus, ele falava muito comigo a respeito de uma situação que acontece diversas vezes nas igrejas, né, e com diversas pessoas, né? E Deus me deu um sentimento muito profundo em relação a isso durante essa semana, né? E eu, meditando na palavra do Senhor, percebi assim, por que eu estava querendo ministrar a palavra do filho pródigo, né? Porque o Senhor tem coisas a falar conosco muito profundas a respeito da qualidade da nossa vida espiritual, né? Para que você talvez possa até anunciar essas coisas, e você estar vigilante em relação àquilo que Deus vai falar aqui esta manhã, né? Principalmente aqueles, né, que têm pessoas ao seu redor, que têm uma vida, né, que já conhecem ao Senhor, que têm uma vida cristã supostamente boa, né? Mas vamos ler. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Versículo 15. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que tudo pode, que tudo faz, Deus que alimenta as nossas almas, Senhor, com o poder da Tua Palavra, Senhor. Então nos alimenta agora, Senhor, com as palavras que saem da Tua boca, Senhor da Glória. Porque conforme diz a Tua Palavra, Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Senhor, nos enche, Senhor. Oh Deus, então, Senhor, fala conosco. Então abre os nossos olhos, amolece os nossos corações, abre os nossos ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, eu te peço a Tua igreja, Senhor. Edifica-nos novamente, Senhor, mais uma vez, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Papai, pela Tua misericórdia, Senhor, toca nos meus lábios agora, Senhor. Ó Deus, toca na minha mente, Senhor, Pai. Ó Deus, toca nas minhas emoções, Senhor, Pai. Que eu esteja agora, Senhor, completamente, Senhor, envolvido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para falar daquilo que vem do Teu coração, Senhor. Então move os meus lábios, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Altíssimo, nos ajuda agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos amados, eu, no decorrer da minha vida espiritual, da minha vida ministerial, tem uma palavra assim que sempre me deixou preocupado em relação àquilo que a gente faz em nome de Jesus. Aquela palavra que diz que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, lugares desertos, e a Bíblia diz que ele quer retornar de onde ele saiu. E a Bíblia diz que ele volta. Se ele encontra a casa vazia, varrida, disponível, ele volta e volta com mais 7 demônios. E ali a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus relatou esse fato. O Senhor Jesus disse que o estado daquela pessoa é muito pior do que quando ela tinha ali somente um demônio dominando a sua vida. E nós, irmãos, você que está aqui hoje, você não pode... Nós cantamos louvores aqui, nós exaltamos o nome de Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós temos vontade, de entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, que o Senhor conduza a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que são servos de Deus têm que ter discernimento espiritual e entender que existe um mundo espiritual e que Satanás e seus demônios atuam para tentar destruir, arrancar, seduzir, e fazer com que a vontade dele, que é o príncipe deste século, aconteça. Então existe uma força contrária tentando destruir aquilo que Deus construiu ou aquilo que Deus está construindo nas vidas. Isso não pode ser assim negligenciado, isso não pode ser esquecido pelas pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor. Porque a nossa vida é uma luta constante. Tentando o quê? Tentando ser melhores para Deus e evitando o quê? Que nós incorramos em erros e em pecados. Eu sempre fiquei atento também, irmãos amados, a uma palavra que diz que o Senhor, ele... quando encontra uma pessoa que se desviou do caminho do Senhor, existem circunstâncias que o retorno ele é impossível por conta das atitudes praticadas pela pessoa e por conta ali da pessoa ter já conhecido o Senhor Jesus, e ter se desviado dos caminhos do Senhor e ter ali crucificado o Senhor novamente através... do seu retorno à vida mundana que estava ali à sua mercê e à sua disposição. E a Bíblia diz que a volta deste caminho é impossível. E essa palavra também me intrigou muito, porque, obviamente, sempre me intrigou muito, porque, obviamente, nós sabemos que o Senhor Deus, ele dá oportunidade a todos para que se voltem para Ele. E a conclusão que eu cheguei, irmãos, meditando na palavra do Senhor, é que, na verdade, as diversas pessoas que se desviam, as diversas pessoas que saem dos caminhos do Senhor, na verdade, elas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. E talvez seja por isso que A palavra de Deus é tão forte quando diz assim, olha, a pessoa que se desviou é impossível se voltar de novo para o Senhor. Porque talvez aquele que se desvie e volta para o Senhor, né, de forma que é recebida pelo Altíssimo Deus, talvez nunca tenha verdadeiramente entregado a sua vida ao Senhor, por isso o Senhor o recebe novamente. Por isso o Senhor aceita novamente aquele caminho, aquela pessoa na sua presença. Né, um exemplo disso talvez seja Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, que estava na presença de Deus, conhecia o Senhor, ouvia as palavras do Senhor, traiu o Senhor, e o único caminho definido para ele foi a morte. Né? Foi a destruição através das suas próprias atitudes. Então eu creio, irmãos amados, né? Eu creio que aquele que teve um verdadeiro encontro com o Senhor, aquele que, né, verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, ele não tem capacidade mais de se voltar para o mundo. Ele não tem mais condições de se voltar para o mundo, de abandonar o Senhor e de estar fora da presença de Deus. Por isso, né, talvez, né, você olhe, talvez se você fizer essa reflexão, talvez se você tiver esse entendimento, você olhe para pessoas que você conhece e que se desviaram do caminho do Senhor, e você verdadeiramente encontre e veja que verdadeiramente aquela pessoa nunca, nunca e nunca entregou a sua vida ao Senhor de forma verdadeira e de forma forte, né? Sempre agindo talvez de forma superficial, e a superficialidade leva a qualquer, né, em qualquer circunstância, em qualquer momento, que a pessoa saia do caminho de Deus, porque simplesmente, né, não teve experiências com o seu Deus. E é importante, sabe, você, né, identificar tudo isso e você discernir tudo isso para que, né, nós, como servos de Deus, não sejamos, como Pedro aqui falou, como aqueles falsos profetas que estavam no meio já da igreja de Deus na época ali que Pedro vivenciava e escrevia essa carta, né? E que estão no nosso meio hoje, fazendo com que, Pedro usou uma palavra libertinagem, ou seja, que houvesse liberdade extrema para as pessoas praticarem qualquer coisa, e eram enganados e levados por este, né, por essa doutrina de liberdade, libertinagem, e se desviavam dos caminhos do Senhor, se afastavam dos caminhos de Deus, sendo levados ali, né, por uma influência que agradava o quê? Agradava a alma, né? Por que que a igreja é superficial hoje em dia? Porque as pessoas estão pregando uma palavra que agrada a alma, né? Por que que as pessoas hoje não têm, né, experiências com Deus, não têm dons espirituais, não ouvem a voz do Senhor durante as suas orações, não têm vontade de orar, não têm vontade de ler a palavra de Deus, não compreendem direito a palavra do Senhor, né? Por que que as igrejas estão desta forma hoje em dia? Porque existe uma motivação para que isso aconteça. Porque existem pessoas pregando uma palavra agradável, pregando uma palavra, né, motivacional, pregando uma palavra, né, que supostamente traria as pessoas para terem uma experiência com Deus e exerceriam uma fé, mas, né, na verdade é o que estão fazendo, levando as pessoas para o inferno de forma sutil, né, de forma enganosa, né, corrompendo o coração das pessoas, né, para um evangelho fraco, para um evangelho que nunca Jesus pregou. Que nunca Jesus pregou. Por isso, irmãos, sabe, você não se iluda, né? Você não se iluda por notícias, por circunstâncias que você vê, ou por pessoas que levantam a sua mão entregando a sua vida a Jesus, porque a verdadeira entrega da nossa vida a Jesus vem pelo nosso contato com Deus e pela nossa fidelidade. vem pelo nosso testemunho, conforme disse Jesus, né? Pelos frutos nós conhecemos a árvore, porque uma árvore boa não pode dar frutos maus e uma árvore má não pode dar frutos bons. Né? Jesus, ele nunca tentou influenciar os seus discípulos ou as pessoas que ouviam a palavra do Senhor a serem pessoas que enganavam a sua própria vida com rituais. João Batista foi um desses que condenou claramente ali os rituais quando os judeus iam ali se batizar, simplesmente porque ouviam a palavra que João Batista pregava e tinham medo, e João Batista os chamou de cobras, raça de víboras, que estavam tentando fugir da ira vindoura de Deus. Jesus era duro, Jesus pregava uma palavra forte, Jesus passava a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário, Jesus exigia uma postura firme e forte das pessoas em relação a Deus. Jesus exigia que as pessoas mudassem verdadeiramente o seu caminho. Porque depois que as pessoas recebiam ali a bênção da conversão, a pessoa tinha que mudar de vida. Não existe chance de uma pessoa se converter e a pessoa não mudar de vida. Não existe chance de uma pessoa viver Deus e viver as coisas são do mundo, né, de forma igual, né, de forma dúbia, vamos dizer assim, viver as coisas são de Deus de forma dúbia. Né. Deus sempre condenou isso, dizendo, né, que o povo de Israel ele cambaleava por dois caminhos. Né. Elias, ele repreendeu o povo de Israel dizendo isso: até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Uma hora está num caminho, outra hora está no outro caminho. E nós, sabe, nós como servos de Deus devemos zelar pelo testemunho público das nossas vidas, para que as pessoas que estão sendo iludidas e enganadas, né, pelo evangelho fraco, pelo evangelho mentiroso, compreenda e entenda, né, a verdade do caráter cristão, a verdade de uma pessoa que vive Deus, a verdade de uma pessoa, sabe, que verdadeiramente se converteu ao Senhor. Nós zelamos pelas coisas que são de Deus, porque verdadeiramente Deus mudou a nossa vida, Deus transformou a nossa história. E nós não abrimos mão dos valores de Deus, independentemente daquilo que nós vemos ao nosso redor. Sabe, irmãos, né? Todas as pessoas, quantas pessoas nós já vimos na nossa vida ministerial que hoje estão distantes do Senhor, né? E o caminho é sempre o mesmo, sabe? Ou quase sempre o mesmo, né? Primeiro mudam de igreja e depois perdem o rumo, né? E depois seguem um rumo, né, que é um rumo que não tem destino. É um navio à deriva. É um navio que não vai chegar a lugar nenhum, que está perdido no mundo, que está distante de todas as coisas. E você pode perceber uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor, perde o rumo. Ele perde o rumo porque ele não tem mais ali os limites que Deus estabelece para a nossa vida. Ele não tem mais a dependência de Deus para dirigir os seus passos. E aí ele começa a andar sem rumo, segundo um ritmo que o mundo dita. Que o mundo dita e a sociedade dita rumos, irmãos. Nós devemos compreender que a sociedade dita rumos, né? Você que vive no Brasil, a sociedade aqui delimita, né, e faz com que as pessoas ajam de determinada forma, e obviamente esses rumos que são definidos pela sociedade são rumos que estão extremamente distantes de Deus, né? extremamente distantes do rumo que Deus quer dar. Voltando à parábola do filho pródigo, né, quando Jesus contou a palavra do filho pródigo, e olha, irmãos, foi Jesus que falou. Foi Jesus que contou uma história, que é uma história que acontece. E acontece na maioria das vezes, porque se não fosse assim, Jesus não contaria. Então nós vemos e compreendemos que a pessoa que se desvia do caminho do Senhor, que sai da presença de Deus, ela se perde neste mundo. Independentemente se ela tem riquezas ou não. Porque muitas vezes a pessoa está tão perdida que ela tem uma tristeza profunda no coração, tem mágoas. Os casamentos não dão certo mais. Você pode ver, irmãos. Faça uma análise. Né? As pessoas sem Deus hoje se casam e logo se separam. Existem conflitos insuperáveis, né? Nos relacionamentos, em relação à vida conjugal. E ali já se tornou extremamente normal. A quantidade de casamentos é inferior à quantidade de divórcios. É algo terrível. E algo inimaginável, né, para alguém que conhece o Senhor e que um dia, né, na frente de um homem de Deus, se comprometeu perante o Senhor, se comprometeu perante Deus de que ali aquele relacionamento seria eterno, seria inacabado. Mas as pessoas, elas se esquecem dos compromissos que elas fizeram diante do Altíssimo. Diante do Deus vivo, que estava disposto a abençoar, a cuidar, estava disposto ali a orientar, que estava disposto ali a fazer parte do lar e da família estabelecida e constituída, se esquecem de tudo isso e vão viver aquilo que a sociedade prega, e vão viver aquilo que o mundo está pregando hoje, né? Que basta querer. E haverá ali, né, a destruição de algo que foi consagrado a Deus, de algo que foi ali estabelecido por Deus. E talvez, irmãos, tudo isso, obviamente, talvez tudo isso esteja acontecendo porque, em primeiro lugar, as pessoas, quando fizeram o seu compromisso com Deus, no seu casamento, não entendiam que estavam fazendo isso. Né? E quando entendiam, não valorizaram aquilo, né, que se comprometeram a fazer perante Deus, e aí se afastam dos caminhos do Senhor, simplesmente como se fosse algo extremamente banal. Como se fosse algo assim, que pode acontecer a qualquer momento e em qualquer circunstância na vida das pessoas. O filho pródigo, né? Que é uma mensagem divina, né, uma mensagem poderosa de Deus, né, para aqueles que estão na presença de Deus e pensam se desviar, né, e Deus mostra, Jesus mostrou ali o resultado daquilo, Deus, né, Jesus mostrou ali a consequência da atitude, né, o estrago que aconteceria na pessoa que assim praticasse essa atitude. É. E esse estrago, muitas vezes, irmãos, acompanha a pessoa durante quase toda a sua vida, independentemente dela voltar para os caminhos do Senhor ou não, dela ser recebida novamente pelo seu Senhor, como aquele filho, né, depois de sofrer tudo, depois de perder tudo e sofrer, retornou ao seu pai e foi recebido como filho. Como filho novamente, né? E a expressão que Deus fala, e a expressão que Deus faz, e a expressão que Deus dá para aqueles que desviam do caminho do Senhor é muito forte, como o cachorro que come o vômito que ele havia feito, e como a porca que depois de lavada, né, voltava ali ao lamaçal, né? Como, né, os demônios ali que saem de uma vida e depois, né, eles voltam e encontram a pessoa, né, disponível, voltam e voltam mais fortes. E o Senhor Deus disse nas duas situações, que o estado daquela pessoa é muito pior do que o estado que ela estava antes de entregar a sua vida ao Senhor. Então, nós olhamos para tudo isso, olhamos para essa história toda, e nós concluímos, irmãos, que é necessário que as pessoas tenham uma intimidade mais próxima com Deus, para que possam discernir e entender aquilo que está acontecendo ao seu redor, para que possam, né, para que possam verdadeiramente não sair da presença de Deus nas menores dificuldades ou menores lutas. Você que entregou a sua vida ao Senhor, você que está aqui hoje, que entregou a sua vida ao Senhor, você tem compromissos com Deus. Você tem obrigações espirituais com o Senhor. Sabe? Não adianta você querer viver uma vida superficial na presença de Deus, porque isso não satisfaz o Senhor Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso, que nós devemos amá-lo e amá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Que nós devemos buscá-lo com toda a intensidade do nosso coração. As pessoas que se alicerçam na intercessão do pai, da mãe, do pastor, dos obreiros da igreja, de qualquer pessoa que seja, que estão alicerçadas nisso, jamais conseguirão alcançar o objetivo de Deus na sua vida. As pessoas devem se alicerçar, né, numa vida de fé e de entrega a Deus, porque a intercessão faz parte das nossas vidas e é necessário. Mas nós vivemos baseado no poder de Deus na nossa vida e na resposta que Deus dá às nossas orações. Na resposta que Deus dá às nossas orações. Sabe, irmãos, você que é um servo de Deus, nunca se satisfaça. Nunca se satisfaça em, né, buscar ao Senhor, né, em buscar o socorro de Deus, vou usar essa palavra, buscar o socorro de Deus, porque muitas vezes nós buscamos o socorro de Deus, porque nós dependemos da misericórdia dEle, buscar o socorro de Deus e não se sentir, né, você que busca o socorro de Deus e não se sente aliviado por ter pedido ajuda de Deus, né, você precisa tratar a sua vida espiritual. Você precisa, sabe, né, buscar mais a Deus, intensificar mais, sabe, as suas atitudes em relação a Deus, para que Deus possa te fortalecer e você seja uma pessoa que tenha uma fé inabalável, conforme Deus deseja que você tenha. Conforme Deus deseja que você tenha. Sabe, quando Jesus, ele fala determinadas palavras muito fortes, e nós falamos aqui diversas já dessas palavras, né, quase todos os cultos nós falamos das palavras de Jesus, das palavras fortes de Jesus, daquilo que Jesus falou, né, e deixou decretado no mundo espiritual, né, que aqueles que me amam fazem a minha vontade, né, que aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos, né, do que a mim, não é digno de mim, né, tantas palavras que vão levar muitas pessoas para o inferno, né, e as pessoas ainda assim não se convencem, começam a acreditar no Deus que é pregado hoje, que é um Deus que aceita tudo, né, e que está disponível ali para qualquer olhar que as pessoas deem a Ele, e não estão dispostas a mudar de vida, que Deus responda. Deus não é assim, irmãos. Deus nunca foi assim, Deus nunca agiu assim. Deus nunca aceitou o pecado. Deus nunca aceitou pessoas que não cumprissem a palavra dEle. Deus nunca aceitou pessoas que não levassem a adoração das suas vidas até a presença dEle. Um exemplo disso foi quando Deus estabeleceu os sacrifícios na época de Moisés, né, para que os sacrifícios ali representassem a adoração do povo. Deus mandou construir uma arca para que o povo acreditasse que ele estava junto deles. Porque o povo era terrível, o povo era incrédulo, o povo vivia as coisas de Deus, mas era incrédulo. Então Deus tinha que usar de situações ali que ele criava para que a fé do povo fosse instigada e que as pessoas acreditassem no Deus vivo. Num Deus que estava vivo, então Deus, né, buscando o sentimento de adoração, estabeleceu os sacrifícios. Deus, buscando a fé, né, em acreditar que ele estava no meio do povo, mandou construir a arca. Deus, buscando a santificação plena, mostrou aos sacerdotes, né, que se o sacerdote errasse na sua santificação e na sua preparação para que ele ministrasse ali os sacrifícios a Deus, os sacrifícios que eram trazidos ao Senhor, né, Deus estabeleceu rituais de purificação e santificação, né, e se eles não praticassem aquilo, eles morriam. Se eles não praticassem aquilo, eles morriam. Os valores de Deus sempre foram estabelecidos e as pessoas perderam tudo isso no decorrer ali, né, da sua vida espiritual, principalmente o povo de Israel, até que veio Jesus para falar a mesma coisa, para pregar a mesma palavra, para pregar os mesmos valores, para ensinar as mesmas coisas, e ainda assim as pessoas estão vivendo como o povo de Israel vivia, né? Vivendo como o povo de Israel vivia, fazendo as coisas por fazer, né, não acreditando em nada, na força de cada sacrifício, de cada atitude que Deus exigia na lei de Moisés, simplesmente buscando as mesmas coisas que ele busca hoje. Deus buscava as mesmas coisas na lei de Moisés que ele busca hoje, igualzinho. Jesus pregou as mesmas coisas, né, que Deus pregou, né, no meio do povo de Israel, durante toda a jornada deles desde Abraão, exigindo ali que coisas fossem cumpridas. E você olha Abraão, o patriarca, né, o pai da fé, né, chamado na Bíblia de um pai da fé, e você olha para Abraão, até ele se tornar o pai da fé, né, ele duvidou muito, ele errou muito porque não teve fé, porque não acreditava, né, que uma palavra que Deus deu pudesse acontecer depois de 25 anos. Né? Para você ver, irmãos amados, né, que é necessária a transformação, que é necessário nós olharmos para Deus, sabe, e colocarmos a nossa vida no prumo, de forma espiritual, para que nós, né, sejamos grandes exemplos espirituais para as pessoas que estão, né, vivendo uma vida superficial. Você ouviu a notícia aí, provavelmente, né, a estatística do IBGE é que, né, os evangelhos estão se multiplicando de forma muito intensa no Brasil. E eu olho essa notícia com tristeza, ao invés de alegria, porque, sabe, a gente não está encontrando pessoas transformadas, a gente não está encontrando pessoas cheias do Espírito Santo, a gente não está encontrando, né, dons, né, que as pessoas têm. É, a gente está encontrando no meio televisivo aí muita mentira, muita falsidade, muito engano, sabe? Eu me lembro, não sei se alguém conheceu aqui, porque obviamente eu já estou com alguns anos aí nas costas, né? O missionário Manuel de Melo, fundador da Igreja do Brasil para Cristo. Como esse homem era usado por Deus para fazer milagres. E qual era a palavra que ele pregava? Ele tinha programa de rádio, ele gravava LPs com a palavra. E qual que era a palavra que ele pregava? Arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Aí hoje você ouve por aí, né? Minha linda. Né? Hoje Deus vai te abençoar. Hoje Deus vai transformar a sua vida, minha linda. Né? Deus tenha misericórdia, sabe? Deus tenha misericórdia. Né? Transforma a sua vida e Deus vai te abençoar. Transforma a sua vida e Deus vai fazer tudo o que é necessário para você viver uma vida plena na presença de Deus. Né? Por isso, sabe? Por isso que você não pode ser enganado. Você não pode ouvir os falsos profetas e dar crédito a ele, a eles. Porque o grande profeta de Deus é Jesus e as palavras que ele deixou. Porque Jesus veio para confirmar toda a palavra de Deus. Jesus veio para confirmar toda a palavra de Deus. Desde quando Deus profetizou que a serpente morderia o calcanhar do Senhor e ele pisaria na cabeça da serpente. Esmagaria a cabeça da serpente. Desde este momento, desde essa palavra profética, Deus vem confirmando e confirmando e confirmando toda a palavra que Deus deixou. Toda a palavra que Deus falou. Jesus é o grande profeta de Deus. Jesus trouxe uma mensagem de vida que nunca Deus pôde deixar tão claro, porque simplesmente era necessário, né, que houvesse ali uma manifestação, para que as coisas de Deus ficassem mais claras. E a manifestação foi a vinda de Jesus ao mundo. A grande mensagem de Deus, ela jamais poderia ser compreendida de forma plena sem Jesus vindo à Terra. Sem Jesus vindo à Terra, para que ele pudesse falar e anunciar a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus e o amor de Deus através da sua própria vida. Eu olho assim, as coisas são de Deus, né? Como Deus fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus disse assim, quando Jesus disse que nós devemos ministrar a Santa Ceia, né? Ministrar a Santa Ceia em memória dele. Ele falou assim: façam isso em memória de mim. É impossível, não compreender e entender por que nós estamos fazendo isso? Porque simplesmente é para que Jesus seja lembrado. Quando alguém, antes de morrer, fala assim: olha, façam isso para que eu seja lembrado. Façam isso para que eu seja lembrado. E aí a pessoa vai lá, e faz todo ano determinada coisa, e faz, né, todo tempo, né, todo mês, toda semana, sei lá quanto tempo lá, a pessoa que antes de morrer falou, a pessoa fala, e as pessoas fazem, que pediu, antes da morte pediu, para que ele fosse lembrado. Para que ele fosse lembrado. Jesus falou a mesma coisa: façam isso em memória de mim. Quando eu leio essa palavra, eu não consigo não vir aqui cheio, mas cheio da vontade de ministrar essa celebração, mas cheio da vontade, né, de me alimentar com o corpo e do sangue do Senhor, né, porque eu estou lembrando aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, eu estou lembrando tudo aquilo que Jesus falou numa ministração. O presbítero Cristiano não está aqui hoje porque ele está com, antigamente chamava gripe, hoje é influenza, né? Antigamente era gripe, hoje é mais chique, né? Influenza. Está com influenza e estava com medo de passar para alguém, então ele não está aqui. Aí eu, né, dei uma palavra de bênção para ele e depois eu comecei a pensar na palavra que eu ia pregar hoje. Eu comecei a agradecer a Deus, Falei assim, que privilégio pregar a tua palavra, que privilégio falar de ti, Senhor, que privilégio. Eu comecei a agradecer a Deus, falei assim, Senhor, né, que alegria poder pregar a tua palavra quando eu não ia pregar, né. Assim como, né, quando, né, me lembrei que era Santa Ceia, me enchi de alegria por fazer em memória do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, às vezes eu não sou ninguém, né? Talvez eu seja assim uma pessoa que precisa melhorar muito ainda para Deus. Mas quantas coisas eu sinto que eu gostaria que todos sentissem. Quantas coisas, sabe, eu sinto em relação a Deus, né? Que eu gostaria que as pessoas também sentissem. Que são coisas muito fortes. Não que eu seja perfeito, talvez eu tenha que sentir muito mais isso, e pessoas que foram usadas por Deus já sentiram muito mais do que eu. Mas tem coisas, sabe, que as pessoas precisam sentir. Nossa vida não pode ser uma vida normal em relação a Deus. Nossa vida não pode ser uma vida, né, banal em relação a Deus. A gente tem que sentir a força de Deus e a profundidade de um sentimento em relação a Deus. A gente tem que sentir, não podemos ser os evangélicos do mundo, não podemos ser as pessoas hoje que estão vivendo momentos ritualistas das suas vidas, que deixam de lado a profundidade das coisas santas para viverem a superficialidade de vir à igreja um domingo simplesmente, né? Como os judeus iam se batizar, né? Por medo, por temor a Deus, por temor de não ser abençoado pelo Senhor, né? Eu tenho pavor, né? De um dia não senti vontade de vir à igreja. Eu tenho pavor. Eu sei que se eu sentir isso, eu estarei vivendo um momento extremamente crítico na minha vida espiritual. Eu tenho pavor. Né? Então, por que a gente tem pavor? Porque é importante para nós. Que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós lutamos contra nós mesmos para dominar a nossa vida. Conforme Pedro disse aqui, né? O vencedor vira senhor do vencido. É? Porque, na verdade, o vencido é o derrotado. Quando você é vencido, você foi derrotado. E quando você foi derrotado, você deixou de viver a vitória de Deus. Porque Deus sempre vence. Deus sempre vence. Uma vez me falaram assim, que estava falando de Jesus com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim: pastor, eu já sei o que o senhor vai falar. É aquela luta do bem e do mal, né? A luta do bem e do mal, a luta do bem e do mal. Né? Um querendo vencer o outro. Eu falei para ele assim, falei: olha, você está enganado. Não existe luta do bem e do mal. Porque o bem já venceu o mal. Não existe essa luta. Essa luta que você está falando, é uma invenção do diabo. Porque Jesus já venceu. Porque Deus jamais será derrotado. Né? Deus jamais será derrotado. Então, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não existe luta que vença nós. Porque Satanás já está julgado e condenado, conforme diz o livro de Romanos, né? Ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já está debaixo dos nossos pés. E as pessoas ficam aí lutando e lutando, 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 né? Achando, né, que existe essa situação específica e que um dia Deus pode perder essa luta, que um dia Deus pode perder essa luta. É uma situação terrível de falta de conhecimento do Deus que nós vivemos. O homem, ele foi criado por Deus e a palavra de Deus nos garante a vitória. Sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre o diabo, sobre os seus sentimentos, certo? Sobre a sua tristeza, sobre a sua angústia, nós vencemos todas elas, porque simplesmente Deus está conosco, e se Deus está conosco, nada pode dominar a nossa vida a não ser o nosso Deus. Nem nós mesmos, nem a nossa alma, e muito menos aquele desprezível que já está condenado e fadado à destruição. Ninguém vence o nosso Deus. E se Deus está contigo, o que que vai acontecer? A tua vitória. Porque ninguém vence o nosso Deus. Sabe? Então sinta alegria neste momento. Sinta alegria quando você for receber ali, comer do pão e tomar do suco. Sinta alegria. Fala, né? Fala para o Senhor, né? Senhor, eu lembro de ti. Se estiver comendo pão, Senhor, eu lembro de ti. Eu lembro de ti. Né? E se você lembra do Senhor, você não lembra só neste momento. Você lembra durante as suas orações, você lembra durante toda a sua vida. Para a glória do Deus vivo. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, sabe? para nós encerrarmos, irmãos. Sabe, na reunião de terça-feira de oração na minha casa, a irmã Neide terminou a oração, ela chegou para mim assim e falou: pastor, muito obrigado por abrir a sua casa, né? Para que nós tivéssemos esses momentos aí na presença de Deus, né? Eu falei para ela assim: é uma alegria para mim fazer isso. Uma alegria tremenda eu abrir a minha casa para que ali as pessoas, né, possam ter um momento especial na presença de Deus. As pessoas possam ter um momento, sabe, diferente na presença de Deus, saindo da sua casa, tendo a oportunidade mais uma vez de receber uma oração. Na terça-feira Deus fez uma obra tremenda ali. E eu gostaria que você sentisse vontade, sabe? Você sentisse vontade. Uma irmã ali sentiu ali, né, um sentimento de agradecimento a Deus por poder estar ali. Você sinta pelo menos vontade de estar, sabe? Que são momentos especiais que nós temos na presença de Deus. Não é qualquer momento. Não é um tempo que nós separamos para fazer algo, sabe, que vai ser inútil na nossa vida espiritual. Muito pelo contrário. Isso vai, sabe, nos ajudar a sermos fortalecidos na presença do Senhor. Sabe? Isso faz parte. Por que que eu estou falando isso? Não é porque é reunião de oração, que eu gostaria que os irmãos fossem. É lógico que tudo isso passa pelo meu coração, mas eu estou falando isso porque, né, faz parte de um sentimento que o crente deveria sentir. Faz parte de um sentimento que as pessoas deveriam sentir, né? De querer estar onde o Senhor é ministrado. De querer estar onde nós sabemos que nós vamos nos encontrar com Deus. De querer estar no lugar onde nós podemos receber algo novo de Deus. Algo novo de Deus. Né? Ainda que esteja frio, ainda que esteja calor, não importa. Importa que o desejo esteja no teu coração. Para que você, sabe, seja cheio do Espírito Santo. Seja uma pessoa que dá bom testemunho, né, daquilo que é o Espírito Santo de Deus na vida do homem. Na vida do homem. Quando nós cantamos e quando nós lemos que nós temos sede de Deus, não é qualquer coisa. Só que muitas pessoas estão falando da boca para fora. Uma adoração falsa. Uma adoração falsa. Que não deveria ser proferida da boca de quem não sente. Talvez algumas pessoas sintam sede das bênçãos, né? Sintam sede das providências, sintam sede da proteção, sintam sede daquilo que Deus pode oferecer, mas nós temos sede de Deus. Nós temos sede da presença de Deus. Nós temos sede de sentir Deus. Nós temos sede de nos encontrar com Deus. Amém? Fique de pé, eu vou te abençoar agora antes da Santa Ceia. Feche seus olhos agora. Deus Todo-Poderoso, Labalabaxeia, Suribikonda, Lobikanda, Labaxeia, Surianda, Lerikanda, Labamanaste. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, invocamos o Teu santo nome, Senhor, para mais uma vez proclamar aqui o Teu poder e a Tua graça sobre estas vidas, Senhor. Vem sobre elas, Altíssimo Deus. Vem sobre elas, Senhor, derrama Teu óleo precioso. Derrama a Tua unção santa, Senhor. Derrama, Senhor, Pai, oh Deus, a Tua graça mais uma vez sobre cada vida que aqui está, Senhor. Fortalece esse povo, Senhor. Abre, Senhor, da glória, Pai, oh Deus, os ouvidos, a mente, Senhor, e o coração, Senhor, oh Senhor, deste povo, para que sejam fortes, Senhor, diferentes, Senhor, de toda a terra, daquilo que nós vemos hoje no mundo, Senhor. Oh Deus, abala as estruturas mais uma vez, Senhor, exorta o Teu povo, exorta a Tua igreja, exorta estas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, oh Senhor, Pai, a serem cheias do Espírito Santo, Senhor, a serem cheias do Teu poder, Senhor, a serem cheias da Tua graça, Altíssimo Deus, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor, sobre cada vida que aqui está, meu Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado.